Agora são 10 horas e 37 minutos. A CBN entrevista ao vivo agora o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Vamos falar sobre pedágio, concessão de rodovias, pandemia, retomada econômica. Estamos em rede com a CBN do interior do nosso estado, dentro do giro estadual CBN Paraná, que conecta a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Bom dia, governador. Bem-vindo à CBN.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar falando com todos vocês, para todo o estado do Paraná. E quero já, de início, dar os parabéns à nova gestão da CBN Curitiba, ao Amarildo, ao coordenador de jornalismo, né, o diretor de jornalismo, o Gil Rocha, e parabenizar e desejar boa sorte nessa nova fase da CBN.
Muito obrigado, governador. E eu começo perguntando sobre um assunto que tem causado bastante polêmica, questionamentos, pedágio, concessão de rodovias, e até o momento em que os novos contratos serão firmados e começam a valer. Então a gente já tenta restabelecer o contato com o governador Ratinho Júnior, do PSD. Ele vai falar, além desse assunto, sobre retomada econômica, sobre pandemia. Aqui também teremos, claro, a participação, os questionamentos, as perguntas que vêm do interior do estado. Agora são 10 horas e 39 minutos, 10 e 39. Você pode interagir também com a gente pelas redes sociais da CBN. Agora sim, restabelecida a conexão com o governador Ratinho Júnior. Governador, falávamos sobre esse assunto que tem causado bastante polêmica, questionamentos, que é o pedágio, né? A novidade é que o Tribunal de Contas do Paraná fez uma série de recomendações para que o usuário das estradas não seja prejudicado ao final do contrato de concessão das rodovias pedagiadas. O que o senhor tem a dizer sobre esse posicionamento do TCE? E o usuário será, governador, prejudicado em algum grau? O governo garante que não?
Olha, Luciano, essa questão do pedágio é uma novela trágica no Paraná há 24 anos, né? Eu até falo que quando o pedágio foi implantado no estado do Paraná, eu tinha 16 anos de idade e nem imaginava que eu teria a responsabilidade de ter que consertar esse erro que foi feito há 24 anos e até mesmo a mentira, né? Porque mentiram muito sobre o pedágio. O paranaense acompanhou esse histórico de 24 anos de mentira, de roubalheira, de safadeza, de ter o pedágio mais caro do Brasil durante 24 anos sem ter as obras, sem ter duplicações. Então, eu quando assumi, eu logo de antemão determinei fazer uma auditoria nos contratos, um levantamento das obras que foram retiradas desses contratos. Nós tivemos a ajuda do Ministério Público Federal, que ajudou muito os promotores do Ministério Público Federal, juntamente com a Justiça Federal, e no acordo de leniência nós exigimos mais de 800 milhões em obras que tinham sido tiradas do pedágio do Paraná. Obras de terceiras faixas, obras de duplicações, viadutos, trincheiras, enfim, e obras que estão acontecendo agora por decisão do governo do estado, com o apoio do Ministério Público Federal e com o apoio da Justiça Federal, que determinou. Além disso, eu fiz um compromisso com a população do Paraná, que nós íamos fazer um pedágio, uma licitação de um novo contrato, onde seria feito na Bolsa de Valores, para a empresa picareta não participar das licitações, porque na Bolsa não pode entrar a empresa aventureira, a empresa que não tenha condições de cumprir o contrato, que nós íamos reduzir esse preço absurdo do pedágio, e nós, pelos estudos do Ministério da Infraestrutura, com os nossos técnicos da Secretaria da Infraestrutura, nós teremos uma média de 50% de redução do preço do pedágio. Terá praça que chegará a 60%, 65% e até 70% na redução. Mas vai ter uma média de, no mínimo, 50%. Com um detalhe, com obra no início do contrato, que foi um grande erro também desse contrato que nós estamos finalizando, que jogaram obras para o final do contrato. Quer dizer, a empresa ficou 20 anos faturando para depois começar a fazer obra. No nosso modelo, que foi construído com o Ministério da Infraestrutura, a empresa, quando entra de imediato, ela tem que começar a fazer as obras de investimentos, que vai ser o maior da América Latina, 44 bilhões de obras. Só para ter uma ideia, o DENIT no Brasil, que é o responsável pelas rodovias federais do Brasil, ele tem um orçamento de aproximadamente 6 a 7 bilhões. Nós estamos falando de ter esse dinheiro por ano no Paraná só para atender as estradas do nosso estado. Quer dizer, é um projeto totalmente revolucionário, com preço mais justo, automaticamente, e também na Bolsa de Valores com mais transparência. E sem mentira, porque mentiram muito sobre a questão do pedágio, isso foi pauta, inclusive, de eleição, de eleições aqui no Paraná, e isso acabou. Graças a Deus, eu não vou. Determinei já para a equipe lá atrás que eu não iria renovar esse contrato, então até tinha alguns setores que queriam que eu renovasse os contratos com atuais empresas, até que outras empresas fossem para a Bolsa e tivessem as novas empresas. Eu falei que esse contrato lesivo de 24 anos não vai ficar nem um dia, nem uma hora e nem um minuto a mais no Paraná. Nós vamos organizar essa gestão, vamos dizer assim, das rodovias até a Bolsa de Valores e até que as novas empresas possam entrar e participar e assumir essa responsabilidade para os próximos anos. Então, é uma novela trágica que durou 24 anos e que agora nós começamos uma nova história. Nós vamos virar a página de um grande projeto de infraestrutura para o Paraná, muito mais justo para os paranaenses e com muito mais seriedade, sem mentira. E agora, nesse desfecho, nesse período que não teremos pedágio, é um esforço gigantesco. Por quê? Porque são rodovias federais, 70% são rodovias federais, então pertence ao governo federal, à União, ao Ministério da Infraestrutura, e 30% são rodovias do Estado. Mas o governo federal não tem, vamos dizer, perna, não tem condições de tocar sozinho, porque tem as rodovias do Brasil inteiro. Então, o governo do Estado, a nossa equipe, né, eu na conversa com o ministro Tarcísio, colocamos o Estado à disposição para ajudar, de alguma maneira, nesse período que vai ficar as cancelas abertas. Então, nós estamos aí estruturando com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Militar, já fizemos a licitação da manutenção das estradas, tapa-buraco, capina, sinalização. O DENIT também já fez a sua licitação e, claro, estamos potencializando o sistema de saúde. SAMU, SIAT, para, se tiver algum imprevisto, Deus queira que não tenha, mas se tiver algum acidente, obviamente ter o amparo das equipes de saúde para atender essas ocorrências.
Pois é, governador. O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações sobre a contratação de empresas para justamente não desviar a função de policiais, de bombeiros no atendimento das rodovias, enquanto não forem cobrados pedágios. Isso pode acontecer, pode ser feito, contratar empresas para esse período, governador?
Pode, nós já estamos elaborando todo esse projeto, o TCE tem nos ajudado bastante nessa análise daquilo que realmente pode e deve ser feito, né? Essa preocupação do Tribunal de Contas do Estado, ela é importante e tem nos ajudado, inclusive, até a nossa procuradoria, né? Através da doutora Letícia, com os procuradores do Estado, com os técnicos do DR, da Secretaria de Infraestrutura. E, claro, nós já temos a Polícia Rodoviária Militar, né? Nós já temos um contingente para isso. A PRF já tem um contingente para isso também. Nós temos aí a parte de guincho que tem que ser cuidado. Claro que não é um serviço como o da concessionária. A pessoa fura um pneu, hoje tem uma equipe da concessionária que vai atender a pessoa. Nós vamos atender os acidentes, né? Algum tipo de problema um pouco que possa obstruir a rodovia. Isso tudo está no planejamento da nossa equipe.
Vamos a perguntas do interior do estado. A Cláudia Lima, âncora da CBN Londrina, pergunta ao senhor, governador, sobre obras rodoviárias, duplicações, como é que está essa questão no Paraná como um todo? Ela pergunta aqui também especificamente sobre os trâmites da licitação da obra de duplicação de Lerroville a Mauá da Serra, que está em andamento na região de Londrina, né? Mas tem um trecho de cerca de 50 quilômetros entre Irerê e Lerroville, que ainda não está nem no papel. Então, ela quer saber qual que é a previsão para essa obra da região de Londrina. E, claro, o senhor pode falar um pouco sobre a previsão e expectativa de obras rodoviárias, duplicações em todo o estado.
Olha, Lucia, quando eu assumi o governo, nós resolvemos tirar do papel os grandes projetos que há 30, 40 anos se falavam no estado, se prometiam para a população e não aconteciam. Então, vou dar um exemplo para você. A segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, uma obra de quase 400 milhões de reais. Sim. O governo do estado está fazendo uma parceria com a Itaipu e a obra é do governo do estado, já está com 70% pronta. Era uma promessa de 50 anos, tirei do papel. A estrada boiadeira, que liga a região do Mato Grosso do Sul, por Naveraí, passando por Icaraíma, que já é no Paraná, fazendo um novo corredor de infraestrutura para o Noroeste, ligando o Mato Grosso do Sul, que vai cair Umuarama e interliga até Camorão e Maringá. Essa é uma obra que nós também tiramos do papel, promessa de 40 anos dessa estrada, e essa estrada hoje a gente quer, no primeiro semestre, já inaugurar ela, e até passei esses dias lá fazendo uma vistoria na obra, uma obra que está andando super bem. Rodovia dos Minérios, região metropolitana de Curitiba, Curitiba até Rio Branco do Sul. Obra que também há 30 anos se falava, se prometia. Hoje nós já temos a duplicação dela acontecendo até o Mirante Tamandaré. Abrimos um segundo lote de licitação de mais 55 milhões para viadutos, marginais, que também já estou dando a ordem de serviço esse mês. Obra que já está acontecendo. A 445, que é a pergunta da nossa jornalista de Londrina. Essa é uma obra, que uma rodovia que o Ney Braga fez na década de 60, nossa famosa rodovia do café. Essa é uma obra que nós já fizemos licitação, já tem o ganhador, nós estamos esperando agora os questionamentos que pode haver por parte de alguma empresa, segunda, terceira colocada, que é o rito natural do trâmite burocrático. Não havendo nenhum questionamento, é um investimento de 250 milhões aproximadamente do governo do estado de duplicação da 445. Dois lotes, o primeiro lote nós vamos fazer já de Mauá até Lerroville, uma estrada importantíssima que vai duplicar o acesso do trevo de Mauá até a cidade de Londrina, que é a segunda maior cidade do nosso estado. Promessa também de 30, 40 anos que nós tiramos do papel. Maringá e Guaraçu, outra promessa de 20 anos, é o único acesso ainda a Maringá que não é duplicado. Uma obra gigantesca também que passa aí de 160 milhões de reais, licitado, já tem o ganhador, vamos dar ordem de serviço nos próximos dias. Então, se você olhar Guarapuava, ontem estive em Guarapuava, a duplicação do trecho da 277 no perímetro urbano, uma região que acontecia muito acidente, obra acontecendo, 77 milhões de reais investido, 3 viadutos, 4 trincheiras, duplicação marginal. Então, se você pegar toda a região do estado do Paraná, vamos falar do nosso oeste, lá na região de Cascavel, Trevo Cataratas, obra há 35 anos que se falava, está em obra, investimento de quase 80 milhões de reais, um entroncamento que junta 4 rodovias, que nós estamos resolvendo o problema. Terceiras faixas na 277, sentido Laranjeiras do Sul, Cascavel, nós temos ali a duplicação de Cascavel até o trecho do Show Rural, que também é uma demanda de 10, 15 anos que se pedia, obras acontecendo. Então, se você pegar todas as regiões do estado, nós temos grandes obras de infraestrutura, e obras que há muito tempo se falava e que ninguém tinha coragem de resolver, porque não é fácil. Se fosse fácil, já tinham feito. Mas como nós entramos no governo e eu fiz um planejamento de infraestrutura para o estado do Paraná, nós, desde o primeiro dia, eu criei o banco de projetos, 180 milhões de reais que foram investidos só em projetos, terceiras faixas, duplicações, trincheiras, viadutos, que agora nós, já há mais de um ano, mesmo com a pandemia, conseguimos licitar, ter as licenças ambientais e fazer rodar. Outra obra de promessa, Pitanga Mato Rico, não tinha ligação asfáltica, uma rodovia que agora já vamos inaugurar 10 quilômetros dela a partir de janeiro e até o primeiro semestre, final do primeiro semestre, vamos estar inaugurando ela praticamente inteira, ligando duas cidades que precisam de desenvolvimento, que era um dos baixos IDHs do estado do Paraná, que eu tirei do papel e estamos fazendo. Norte Pioneiro, 092, terceira faixa, nessa região também, que era uma região que tem um alto fluxo de caminhão e ainda pista simples. Estamos fazendo 25 trechos de terceira faixa para aumentar a capacidade de carga dessa rodovia e duplicando o perímetro urbano de Siqueira Campos, onde está virando um complexo industrial fantástico na região do Norte Pioneiro. Então, tudo isso está sendo pensado e colocado em prática. Isso não é promessa. Isso é obra acontecendo em todo o estado do Paraná. Por que que nós estamos fazendo isso? Primeiro porque enrolaram o paranaense muitos anos nessas obras que eram históricas e nós tiramos do papel. Segundo, que nós queremos fazer do Paraná a central logística da América do Sul. Se você pegar o mapa da América do Sul, nós somos o centro de 70% do PIB da América do Sul. Ligação com a Argentina, ligação com o Paraguai, nós somos a ligação do Sul com o Sudeste brasileiro, estamos do lado do principal estado do Brasil, que é o mais populoso, que é o estado de São Paulo. Então, nós queremos ser o centro logístico da América do Sul. E, sendo o centro logístico da América do Sul, nós atraímos muitos investimentos. Muitas empresas acabam vindo quando você tem uma logística de qualidade. E não é à toa que, de janeiro a setembro, nós batemos o recorde da história de geração de emprego no estado do Paraná. Justamente porque os grandes investidores estão vendo o que nós estamos fazendo no Paraná.
Governador, nós temos pouco tempo aqui de entrevista, tem mais algumas perguntas para fazer. É, a gente que formulou essas perguntas em conjunto com as CBNs do interior do estado. E uma questão agora que vem lá da CBN Cascavel, Roberto Benjamin, âncora por lá, uma questão relacionada à lei orçamentária anual, assunto que está na Assembleia Legislativa. O senhor já havia falado que a data base dos servidores, que não estava originalmente incluída no texto, estava sendo estudada. Como é que está isso?
Olha, está em fase final da Fazenda esse estudo. Eu acho que é justo e o nosso servidor merece ter algum tipo de reajuste. Claro que nós também temos que cuidar do orçamento do Estado. O Paraná hoje tem Capag B, que é poucos estados que têm essa nota de grau de qualidade fiscal. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do Estado. Então nós temos cuidado com isso. Desde que eu entrei no governo, é o único estado do Brasil que paga adiantado o 13º e vou pagar de novo o 13º adiantado. Eu vou pagar a folha agora de novembro, agora no final do mês. 5 dias depois eu pago o 13º e dia 22 de dezembro nós vamos pagar a folha de dezembro, que geralmente é paga em janeiro. Então nós vamos injetar na economia paranaense em torno de 6 bilhões de reais. Isso vai dar para o servidor se programar, pagar suas contas, viajar, programar suas férias, comprar os seus presentes de Natal e automaticamente vai fortalecer o nosso comércio. É 6 bilhões que vai entrar na economia paranaense em apenas 20 dias, 30 dias no máximo. E o reajuste, eu espero, né, até semana que vem a gente encaminhar isso para a Assembleia, isso precisa passar pela Assembleia, mas de qualquer maneira a ideia é poder, de alguma maneira, dar aí um reajuste que obviamente não vai ser um grande vulto, porque nós não podemos colocar em risco o caixa do governo, mas de forma merecida é um gesto nosso para mostrar que mesmo com todas as dificuldades que o Brasil passa e o mundo passa neste momento, saindo uma pós-pandemia, nós queremos, de alguma maneira, fazer com que o servidor tenha o menor prejuízo ou perda possível nesse momento que a inflação está um pouco acima do normal.
Governador, qual que é a situação financeira do Estado para 2022, depois do impacto da pandemia? Há um déficit previsto para o ano que vem? Qual é esse valor atualizado? De que forma o Estado pretende contornar essa situação?
Olha, existe um déficit de 3 bilhões de reais. Né? O que tem ajudado muito o Paraná, Lucian, quando eu assumi o governo, nós fizemos um planejamento financeiro para o Estado. Então, o que eu fiz? Eu fiz a maior redução da máquina pública do Brasil. Nós tínhamos 28 secretarias de Estado. Eu reduzi para 15, praticamente 50%. Essa redução, juntamente com as mordomias que nós cortamos, eu cortei, por exemplo, a aposentadoria de ex-governador, que ganhava R$33 mil por mês. Se você pegar aí o volume de ex-governadores, isso dá milhões de reais em 4 anos. Eu cortei jatinho alugado no governo do Estado, que custava 5 milhões por ano. Quando você vai cortando essas mordomias, começa a sobrar dinheiro para você fazer aquilo que é essencial. Como é que a gente está fazendo tanta obra, que eu falei para você agora há pouco, desse balanço estadual, mesmo no momento tão duro? Porque nós fizemos um planejamento financeiro para o Estado em cima da diminuição da máquina pública, secretaria que era usada só para dar para padrinho político, para presidente de partido, para parente, eu cortei todas elas, e automaticamente começa a sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos que é necessários. Agora, nós temos uma lei orçamentária que foi mandada para a Assembleia, uma previsão de déficit orçamentário de 3 bilhões, mas que, com a geração de emprego que está tendo o Paraná, o nosso crescimento industrial está em 13,3%, é o dobro do Brasil, ficamos entre os 3 principais estados do país no crescimento da indústria. O nosso comércio está crescendo 10%, geramos 170 mil empregos esse ano até o mês de setembro. Há uma tendência aqui no estado da economia, que pelos números são demonstrados, que está vindo muito forte essa retomada econômica aqui do Paraná. A construção civil, só no programa Casa Fácil que eu lancei, que é o maior programa do Brasil, são 30 mil casas que nós estamos fazendo no Paraná, vai gerar 100 mil empregos diretos. Então isso tudo ajuda a nossa locomotiva econômica a crescer e automaticamente que crescendo melhora a nossa arrecadação para continuar fazendo esses grandes investimentos que é necessário.
Governador Ratinho Júnior, nós temos um minutinho para encerrar a nossa entrevista. Eu queria te fazer uma última pergunta. Vamos falar, para fechar, né, sobre a sua candidatura à reeleição. Como o senhor avalia esse cenário e quais alianças também já foram formadas para isso?
Luciano, eu confesso para você, vivendo uma pandemia que agora, graças a Deus, está diminuindo, né? Pensando toda essa parte estratégica de desenvolvimento do Estado, eu me dediquei pouco a pensar nisso, porque eu acho que a questão da reeleição é uma avaliação da população, que vai dizer se a gente deve ou não continuar, se o governo está sendo bem gerido, bem tocado. Claro que eu desejo, obviamente, poder continuar representando o meu Estado. O cenário político nacional ainda está muito conturbado, você de fato não sabe quem são os candidatos colocados, os partidos têm apresentado muitos nomes, mas ainda nenhum de fato consolidado, a não ser os principais aí, que é o presidente Bolsonaro, o Lula se fala dele também, mas até agora não se colocou de fato como candidato, agora vem também o Moro, tem o Rodrigo Pacheco, que é do meu partido, então ainda o cenário ainda está muito nebuloso, vamos dizer assim, politicamente, não está consolidado. E acho que até lá, a política muda muito, até o ano que vem muita coisa ainda vai acontecer, o cenário econômico depende e influencia muito nessa questão política. O que eu tenho buscado fazer aqui, Lúcia, desde o primeiro momento que eu assumi o governo, é fazer uma união entre os paranaenses, entre as pessoas de bem, entre os políticos de bem do Paraná. Se você pegar o histórico, o Paraná há 30 anos, isso não fui eu que falei, quem falou foi o senador Álvaro Dias. Há 30 anos, os três senadores não sentavam na mesa com o governador para almoçar e para falar de projeto do Paraná, juntos. Eu, no primeiro mês, chamei os três senadores aqui no Palácio e fiz um almoço para fazer um planejamento de 4 anos do governo. Então, essa união do Paraná tem feito a gente conseguir muitas conquistas. Não é à toa que nós estamos conseguindo aí 83 bilhões de novos investimentos da iniciativa privada, de indústria, da agroindústria, de empresas de fora do Brasil que estão vindo para o Paraná, à toa. Eles olham o ambiente político. Nenhum empresário investe num estado onde só tem briga, só tem discussão política, pancadaria. Onde tem tranquilidade, onde tem organização, planejamento, visão de futuro, o empresário investe. E é por isso que nós estamos tendo esse sucesso. Então eu estou tranquilo nesse sentido. Acho que eu tenho ainda muita coisa a fazer aqui, estou muito animado com a economia do Paraná, com a gestão que nós estamos fazendo e resolvendo esses grandes problemas que há muito tempo ninguém resolvia.
Governador, queria agradecer muito a sua participação aqui no CBN Paraná, portas abertas aqui à CBN, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Lucião, prazer falar com você, falar com todos os seus ouvintes, CBN que é uma referência de jornalismo aqui no estado do Paraná e feliz de ver esse novo momento da CBN, em especial de Curitiba, com a gestão do nosso jornalista Gil Rocha, que tem um histórico no jornalismo paranaense, e também da equipe do Amarildo. Um grande abraço a todos vocês.